Detecção precoce do autismo ajuda na alfabetização e inclusão escolar. Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta quarta. Moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a neurocientista e biomédica Emanuele Freitas começou a perceber que o filho, Eros Mikael, tinha dificuldades para se comunicar quando ele tinha 2 anos. Foi, então, que veio o diagnóstico errado de surdez profunda. Só com 5 anos, com novos exames, descobriu-se que, na realidade, ele ouvia bem, só que ele tinha outra patologia. Fui encaminhada para a psiquiatra, e ela me deu o diagnóstico de autismo. Naquela época, não se falava do assunto, diz a mãe do jovem, que hoje tem 21 anos. Ser de um grau menos autônomo do espectro autista, também chamado de nível 3 de suporte, trouxe muitas dificuldades para a vida escolar de Eros, que frequentou até o ensino fundamental, com quase 15 anos. O Eros iniciou na escola particular e, depois, eu o levei para a escola pública, que foi onde eu realmente consegui ter uma entrada melhor, ter uma aceitação melhor e ter profissionais que estavam interessados em desenvolver o trabalho, acrescenta Emanuele. A inclusão escolar e a alfabetização de crianças e adolescentes do espectro autista estão entre os desafios para a efetivação de direitos dessa população, que tem sua existência celebrada nesta quarta-feira, 2. Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, para difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e combater o preconceito. Diretora executiva do Instituto Neurosaber, a psicopedagoga e psicomotricista Luciana Brites explica que o transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por déficits de interação social, problemas de comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos, com interesses restritos. Características comuns no autismo são pouco contato visual, pouca reciprocidade, atraso na aquisição de fala e linguagem, desinteresse ou inabilidade de socializar, manias e rituais, entre outros. Por volta dos 2 anos, a criança pode apresentar sinais que indicam autismo. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. Como o transtorno é um espectro, algumas crianças com autismo falam, mas não se comunicam, ou são pouco fluentes e até mesmo não falam nada. Uma criança com autismo não verbal se alfabetiza, mas a dificuldade muitas vezes é maior, diz Luciana. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, na sigla em inglês, estabelece atualmente que as nomenclaturas mais adequadas para identificar as diferentes apresentações do TI são nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte, sendo maior o suporte necessário quanto maior for o nível. Aprendizado, a psicopedagoga ressalta que os desafios no processo de alfabetização no autismo não impedem que ele ocorra na maioria das vezes. É possível a inserção do autista no ensino regular. A questão da inclusão é um grande desafio para qualquer escola, porque estamos falando de uma qualificação maior para os nossos professores. Segundo Luciana, o mais importante é considerar a individualidade de cada aluno no planejamento pedagógico, fazendo as adaptações necessárias. Atividades que podem estimular a consciência fonológica de crianças com autismo são, por exemplo, com sílabas, em que você escolhe uma palavra e estimula a repetição das sílabas que compõem a palavra. Outra dica são os fonemas, direcionando a atenção da criança aos sons que compõem cada palavra, sinalizando padrões e diferenças entre eles. Já nas rimas, leia uma história conhecida e repita as palavras que rimem. A psicopedagoga acrescenta que as crianças autistas podem ter facilidade na identificação direta das palavras, ou seja, conseguem decorar facilmente, mas têm dificuldade nas habilidades fonológicas mais complexas, como perceber o seu contexto. A especialista destaca que a inclusão é um tripé e depende de famílias, escolas e profissionais de saúde. Professor, sozinho, não faz inclusão. Tudo começa na capacitação do professor e do profissional de saúde. É na escola que, muitas vezes, são descobertos os alunos com algum transtorno e encaminhados para equipes multidisciplinares do município. Mãe em tempo integral, a dona de casa Isabelle Ferreira da Silva Andrade, mãe de 2 filhos autistas, Pérola, de 7 anos, e Ângelo, de 3 anos. Isabelle Ferreira, arquivo pessoal, moradora da Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, a dona de casa Isabelle Ferreira da Silva Andrade é mãe de 2 crianças do espectro autista, Pérola, de 7 anos, e Ângelo, de 3 anos. Ela explica que o menino tem autismo moderado, ou nível 2 de suporte com atrasos cognitivos e hiperatividade. Já a filha, mais velha, tem autismo leve, nível 1 de suporte, e epilepsia. Eu a levei no pediatra porque ela já tinha 2 anos e estava com o desenvolvimento atrasado, não falava muito. Ela falava uma língua que ninguém entendia. Vivia num mundo só dela, não brincava, não ria. Comecei a desconfiar. O pediatra me explicou o que era autismo e disse que ela precisava de acompanhamento. Eu a levei para o neurologista, para psicólogo, fonoaudióloga. Fiz alguns exames que deram alteração, lembra Isabelle. Já meu filho foi muito bem até 1 ano de idade. Depois de 1 ano, começou a regredir. Parou de comer, parou de brincar, não queria mais andar. Chorava muito. Comecei a achar estranho. Ele foi encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, da prefeitura. Fizeram a avaliação dele lá, por uma equipe multidisciplinar. Tentei continuar trabalhando, mas com as demandas da Pérola e do Ângelo, tive que parar de trabalhar para levar para as terapias. O cuidado é integral. Parei minha vida. Eu era caixa de lotérica, conta a dona de casa. O filho menor está matriculado em uma creche municipal que tem 5 crianças autistas. No momento em que a professora percebe que o Ângelo precisa de mais atenção, ela se concentra nele, diz Isabelle. Já a filha mais velha está em uma turma regular em escola municipal, e, na classe, há outro aluno com grau mais severo de autismo. Eles têm mediadores na escola que se concentram mais nas crianças com autismo severo. As professoras dos dois são psicopedagogas, têm entendimento e sabem lidar. A dona de casa conta que, depois que saiu o diagnóstico de sua filha mais velha, seu pai também decidiu investigar e descobriu, com mais de 50 anos, que também era autista. Ele teve muita depressão ao longo de toda a vida dele. Política Nacional. O Ministério da Educação, MEC, tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva desde 2008. Segundo a pasta, ela reafirma o compromisso expresso na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, de que a educação escolar se faz na convivência entre todas as pessoas, em salas de aulas comuns, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de comunicar, perceber, relacionar-se, sentir, pensar. Identificar as barreiras que prejudicam a escolarização e construir um plano de enfrentamento são funções de toda a equipe escolar, contando sempre com o atendimento educacional especializado, AEE. Isso pode ocorrer por meio de salas de recursos multifuncionais, SRM, atividades colaborativas e outras iniciativas inclusivas, a fim de que o acesso ao currículo seja plenamente garantido, diz o MEC. Segundo a pasta, 36% das escolas contam com salas de recursos multifuncionais. Além disso, em 2022, de acordo com dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o Brasil tinha 1.372.000 estudantes público-alvo da educação especial matriculados em classes comuns. 89,9% das matrículas do público-alvo da educação especial em classes comuns. 129.000 matrículas do público-alvo da educação especial desde a educação infantil.